Bem-vindos à edição de número 35 do nosso podcast Ginga Canarinha. O podcast que é feito agora em áudio e vídeo para vocês e que debate mais informações, notícias e previsões do futebol brasileiro. Essa edição de número 35 vai falar especificamente da Copa Libertadores da América. A Copa que terá nesta terça, quarta e quinta-feiras as oitavas de final, os jogos de primeira mão. E nós teremos 6 brasileiros disputando essa fase da competição. E por isso, tenho aqui ao meu lado 2 amigos e 2 comentaristas que irão abordar essas jornadas da Copa Libertadores. Primeiro, meu boa noite para o Renato Salgado. Tudo bem, Renato?
Fala, Rafa. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, ouvintes e telespectadores do Ginga Canarinha. Vamos lá para mais uma jornada.
Muito bem. E também o nosso amigo que vem exatamente daí de Portugal, o João Pedro Sandefeld. Tudo bem, João?
Boa noite, Rafa. Boa noite, Renato. Boa noite a todos que estão escutando e assistindo ao nosso podcast. Vamos falar aí de Libertadores, campeonato bom.
É isso aí. E antes de passar já a palavra para os nossos amigos, dissecarem com vocês as oitavas de final, quero mandar aqui, em meu nome e em nome de todos, um abraço ao Marcial Cortez, o nosso comentarista também, o nosso escritor do Fair Play, mas que infelizmente aí foi atingido, testou positivo para a Covid-19, mas que está bem em recuperação e que em breve estará aqui conosco novamente. Então, deixo aí o meu abraço e um até breve para o Marcial. E já passando a bola ao Renato, por favor, Renato, eu queria que você comentasse e falasse para os nossos ouvintes e espectadores aí os jogos de agora, antes da nossa gravação, estamos gravando na terça-feira, no dia 24 de novembro, e nós teremos hoje 2 jogos importantes, né? O primeiro é o jogo da LDU contra o Santos, LDU de Quito contra o Santos, e o segundo jogo é do River Plate contra o Atlético Paranaense.
É isso aí, Rafa. Na verdade, até poderia dizer que nós temos 3 jogos hoje bem interessantes, né? Ainda vou antecipar um pouquinho aqui até, que ainda temos um Racing Flamengo, às 9h30 da noite, horário de Brasília, né?
Perdão, isso mesmo, exato.
Então, hoje, assim, nós temos o início da caminhada do mata-mata, fase de oitavas de final da Libertadores. O Santos enfrenta a LDU, né, de Quito, no Equador. É um adversário que, muito provavelmente, não é o mesmo adversário da primeira fase, né? Tá com alguns problemas aí de desfalques, mas sempre tem a favor, apesar de não ser um fator assim, tão decisivo, mas acaba sempre favorecendo a equipe equatoriana, que é a altitude, né? Não é uma coisa tão assombrosa como nós temos aí alguns casos de 3.800, 4.000 metros de altitude, jogos que são fora do limite do ser humano, mas são quase 3.000 metros de altitude, né? Então, é uma coisa que normalmente acaba complicando, principalmente no final das jornadas, né? Das partidas, onde os times que são de fora acabam sentindo um pouco o cansaço e principalmente até o efeito da bola, né? Onde a bola fica com o ar mais rarefeito. Então, a LDU normalmente acaba se favorecendo desses momentos aí com chutes de longa distância. E, como eu disse, né, a LDU tem alguns jogadores que não poderão participar da partida por contusão, outros por Covid. E Covid, né, assim como você disse, que infelizmente aí pegou o nosso companheiro aí, Marcial Cortez, vem assombrando a maioria das equipas brasileiras, né? Diversas equipas aí, desde a última rodada, têm sofrido diversos casos de contaminação de Covid-19. Então, a lista de desfalques é muito grande. O Santos também tem diversos desfalques. O Atlético Paranaense, que enfrenta o River Plate em casa hoje, também tem diversos desfalques. Então, são, eu acredito que, fatores aí que realmente vão prejudicar as equipas brasileiras nesse momento. O único que aí acho que vem, que tem uma chance agora de recuperar, é o Flamengo, que apesar de pegar o Racing, que é um clube tradicional, um clube forte argentino, também, no momento, vive uma crise, né? O treinador balança no cargo, o diretor esportivo foi mandado embora recentemente, e o Flamengo, finalmente, na última jornada aqui do Campeonato Brasileiro, ganhou com o Rogério Ceni. E tem tudo para, pelo que indica, emplacar aí novas vitórias e poder ter um pouco de sossego para seguir na jornada.
Muito bem. João, a gente já tem nesses dois jogos que serão agora no horário de Brasília, né, às 19h15, o Santos jogando com a LDU e o Atlético Paranaense, nós já temos até as escalações, mas dá para se perceber muito que tanto no caso de Santos e Atlético Paranaense, falta um pouco de plantel, né? Ou seja, a equipe titular mostra-se uma equipe competitiva, né? Mas o banco, né? Os reservas, não são o que se pode contar também pela Covid em si, mas são times que podem, em tese, se preocupar com as opções de reservas, não é isso?
Sim, o plantel é uma questão muito grande no futebol brasileiro. As equipes não costumam ter um plantel tão forte como o do Flamengo esse ano, como foi o Palmeiras ainda tem esse ano, mas foi mais forte ainda em anos anteriores, principalmente em 2018, quando ganhou o Brasileiro. Mas o plantel de Santos e Atlético Paranaense também não é ruim. O do Atlético Paranaense é pior, o do Santos não é tão ruim. O do Santos ainda é razoável. O problema é que quando a Covid ataca, não vai tirar um atacante por 3 jogos, vai tirar 10, 12 jogadores durante 15 dias. E daí não existe plantel no mundo que consegue segurar. Até o plantel do Flamengo, poderosíssimo, quando a Covid atacou, o time teve que jogar com equipe sub-20, empatou com Palmeiras como equipe sub-20, praticamente inteira, só com Pedro quase, que era um jogador profissional. Foi quando o Hugo começou a ganhar também mais chance no Santos, e foi muito bem. No Santos, não, desculpa, no Flamengo, foi muito bem. Outros jogadores mais jovens. Então, o plantel é um problema, mas o problema maior é que a Covid tira muitos e muitos jogadores, e daí não tem plantel no mundo que consiga aguentar isso, né? O plantel do Atlético Paranaense ainda é pior, bem, bem pior, porque o planejamento do Atlético Paranaense para esse ano não foi bom. O Atlético Paranaense perdeu muitos jogadores importantes e não conseguiu trazer peças de reposição à altura. Perdeu o Rony, por exemplo, para o Palmeiras, que foi o principal jogador do time na última época. Perdeu por 28 milhões de reais, uma quantia muito grande, óbvio, mas contratou para reposição o Carlos Eduardo, que foi um jogador que foi possivelmente a pior contratação da história do Palmeiras, né? Eu não diria que é, mas é certamente uma das piores.
E hoje quem chama atenção pelos gols é justamente o Kaiser, né? Não é nem o Carlos Eduardo.
Sim, também. Mas são muitas coisas assim que tem problemas no Atlético Paranaense no planejamento. Outro que também chegou esse ano é o Marquinhos Gabriel, que também não é um jogador que mostrou nos últimos tempos muito futebol e chegou vestindo a camisa 10. O planejamento do Atlético Paranaense não é o melhor. Então, a questão do plantel realmente pega e pega forte, principalmente agora com a Covid. E o Atlético agora, o Renato não falou tanto, o Atlético agora enfrenta um poderoso River Plate. O River Plate dispensa comentários, né? O River Plate do Galhardo foi campeão uns anos atrás, foi finalista na última temporada e não perdeu por detalhes. Não perdeu não, desculpa, perdeu por detalhes contra o Flamengo. Sofreu uma virada ali por 2 erros, um do Lucas Prato, um do Pinola. Foram ali no finzinho do jogo que causaram o título ao Flamengo, que deram o título ao Flamengo. Então, realmente, o Atlético já vai ter um problema bem maior que o Santos. Mesmo com a altitude, eu acredito que o Santos tenha mais condições de desenvolver um futebol decente que o Atlético.
Sim. E aí, já adiantando o jogo de hoje, como bem o Renato lembrou, Renato, o Flamengo que pode fazer hoje, quem sabe, uma partida um pouco mais parelha, né? Se a gente coloca um pouquinho o River Plate tentando aí uma vitória para cima do Atlético Paranaense e uma LDU que vem do mesmo grupo, né, do River Plate, que os dois passaram eliminando o São Paulo na fase de grupos, os dois com uma força um pouco maior para cima dos brasileiros, já o Flamengo tem que fazer valer aí o seu título de 2019, o seu plantel e ir para cima do Racing, né? Como é que você vê o Flamengo do Rogério?
Então, Rafa, só reforçando, né, o que vocês estavam falando, inclusive do Atlético Paranaense, lembrar que o Atlético Paranaense tem 8 casos de Covid confirmados, né, e tem mais 3 jogadores vindo do departamento médico. Então, praticamente um time inteiro, 11 jogadores aí que o Atlético Paranaense não, poderá contar nessa partida dificílima, né? Como vocês ressaltaram, contra o River Plate. Em relação ao jogo do Flamengo, como eu disse, o Racing, que antes, né, de quando foi feito o sorteio para as oitavas de final, foi temido e era um clube argentino, pela posição que ele tinha ficado, temido pelos brasileiros e outras equipas também que tinham sido primeiras em suas chaves. Hoje é um Racing diferente, como eu disse, né? Ele vem em crise, perdeu os últimos 4 jogos. O seu treinador, Benassese, alguma coisa assim.
Becassese.
Ele também balança no cargo, né? Como eu já disse aqui no outro comentário. Então, realmente, assim, é um jogo que, para mim, o Flamengo tem tudo, apesar de ainda não ter confirmado, né, a presença do Gabigol, mas eu acho que o Vitinho mostrou mais, menos, diria que displicência no último jogo contra o... no Brasileirão, contra Curitiba. Então, eu acho que realmente, assim, o Flamengo tem tudo para conseguir uma segunda vitória consecutiva aí junto com o Rogério Ceni. Eu acredito que o Gabigol volte hoje também. Então, isso abriria até espaço aí para o Vitinho voltar para o banco. Tem a volta do Diego, Ribas, né? Meia. Eu acho que o Felipe Luiz também deve voltar na lateral esquerda. Então, eu acho que realmente só fica por conta da faixa central ali da zaga, com o Rodrigo Caio, que vem ainda fazendo falta. Mas eu, sinceramente, hoje eu apostaria tranquilamente numa vitória flamenguista contra o Racing.
João, e aí, por outro lado, ele também fica sem o Thiago Maia, né? Que, se não me engano, está fora até da época toda. Como já bem lembrou o Renato, sem o Rodrigo Caio. E, por outro lado, ele tem a parte positiva, que o De Rascaeta tá bem. E o Everton Ribeiro, né, já jogou recentemente pela seleção brasileira muito bem, quando assumiu a camisola 10 do Brasil pelo corte do Neymar. E então, esses são pontos positivos que fazem o Rogério tentar, né, vamos dizer assim, num primeiro jogo mais importante, porque nos dois jogos importantes contra o São Paulo acabou sendo eliminado da Copa do Brasil, vai ter certamente a Libertadores como o foco principal junto com o Brasileirão, né?
Sim, com certeza. O Rogério tem essa capacidade, não, essa ajuda dentro do plantel do Flamengo, que é Arrascaeta e Everton Ribeiro. Uma dupla que eu não vou lembrar agora os números exatos e não vou conseguir achar aqui, que eu vi no Twitter dias atrás, vai ser impossível. Mas a diferença da quantidade de pontos, do aproveitamento do Flamengo com Arrascaeta e Everton Ribeiro em campo e sem os dois é gritante. Os dois são peças fundamentais nesse time do Flamengo, até porque são dois dos melhores jogadores que jogam no Brasil. Possivelmente até dois, os dois melhores jogadores que estão jogando no Brasil. Até porque o Gabigol ficou fora um tempo, o Dudu saiu, que são outros caras que brigavam ali essa condição de melhor atuando no Campeonato Brasileiro. Então, esses dois vão ser certamente os pilares do Flamengo nesse time, nesse jogo contra o Racing e na campanha dessa Libertadores, nessa vontade de ganhar a Libertadores, o bi da Libertadores esse ano, né? Então, o Rogério tem isso. O Rogério, eu acredito que o Flamengo vai ser um time muito competitivo, ainda não é um time muito regular. Eu acho que esse é o principal problema do Flamengo, porque, por exemplo, contra o São Paulo foi mal, não conseguiu, não foi muito bem contra o São Paulo, tanto que perdeu os três jogos mais recentes com o São Paulo, perdendo o Brasileiro também quando o Domi era técnico. E agora com o Rogério, o jogo passado amassou o Coritiba, fez o que quis, perdeu o gol à torta direito, acertou bola na trave, o Bruno Henrique tentou driblar o goleiro e errou, coisas assim que dá para ganhar de 6, 7, 8 a 0 tranquilamente, não ganhou. É um time ainda bastante inconstante, e isso pode cobrar muito na Libertadores, mesmo o Racing mal, com questões políticas muito fortes e crises, o Milito agora pedindo para sair, o diretor, o BKSS muito, muito pressionado no cargo, o Racing ainda é um time de muita qualidade e que não pode ser subestimado em momento algum. O Flamengo, isso é um problema do Flamengo, jogar contra um time de tanta qualidade e sendo um time muito inconstante. Então, esse vai ser o grande desafio do Rogério nessa Libertadores e principalmente agora nesse confronto contra o Racing.
E é também importante lembrar, né, a fase negra que vive o Bruno Henrique, né, uma fase realmente terrível. E para mim, esse sim tem feito muita falta no time do Flamengo, o futebol apresentado, porque para mim, ano passado, ele foi, sim, na minha opinião, o melhor jogador do Flamengo. Muitos falam do Gabigol, acho que ele foi decisivo, uhum, né, principalmente na final ali, fazendo os dois gols, mas no Campeonato Brasileiro, por regularidade e toda a apresentação que ele teve, eu acho que foi uma injustiça ele não ter sido eleito o melhor jogador do Brasileirão do ano passado. E outra coisa que eu acho que é importante também a gente lembrar é que o Racing perdeu o seu principal jogador, né? O meio-campo Zaracho, que veio para o Atlético Mineiro, né? Então, também desfalcando aí numa peça muito importante na criação do Racing. Então, por isso que eu acho que pode, de repente, acontecer um empate. Mas, como eu disse aí, eu apostaria tranquilamente minhas fichas hoje numa vitória flamenguista, tranquilamente.
Muito bem. Passando adiante, nós temos a dupla Grenal, né? Os dois, as duas equipas de Porto Alegre. O Internacional jogando contra o Boca Juniors nessa quarta-feira, data em que sai o podcast, e o Grêmio jogando contra o Guarani na quinta-feira, às 9h30, horário de Brasília. Da dupla Grenal, que inclusive passou no mesmo grupo, o que, que você acha, Renato, principalmente com relação aos confrontos, já que o Guarani é certamente uma equipa mais frágil e o Internacional contra, obviamente, uma equipa fortíssima do Boca Juniors?
Rafa, até vou, né, ser um pouco repetitivo aqui, né? Acredito que se o Inter tivesse mantido o Coudet, daria um trabalho, seriam dois confrontos muito interessantes. Até pelo conhecimento tático, né, que o Coudet tinha em relação ao Boca. Mas com Abel Braga, eu acredito sinceramente até em duas vitórias do Boca. Vai ser uma frustração. E isso pode até ocasionar aí já aquela famosa demissão que eu disse aí, que, na minha opinião, o Abel Braga não chega ao Natal deste ano. E quanto a Grêmio e Guarani, o Guarani, né, se mostrou uma equipe esforçada, tentando suprir a falta de qualidade técnica com raça, né, eliminou o Corinthians, vale lembrar, no início aí das qualificações, né, na primeira fase da Libertadores este ano, e já tinha eliminado em uma outra oportunidade. Então, eu acredito que o Grêmio passe. Eu acho que pode conseguir um empate ou até mesmo uma vitória lá no Paraguai no primeiro jogo. E aqui eu acredito que tranquilamente o Grêmio se classifique para a próxima fase.
E o interessante, né, João, é que são situações um pouco opostas, ou seja, o Internacional vinha de uma boa campanha, seja no Brasileiro, chegou a liderar o Brasileiro, e depois da saída do Coudet, obviamente, a queda do Abel Braga teve uma queda vertiginosa. Ao contrário do Grêmio, que vinha, vamos dizer assim, tropeçando em alguns resultados, sofreu até para passar do Cuiabá na Copa do Brasil, né, o primeiro jogo principalmente, e agora vem crescendo de produção. Agora tem, vamos dizer assim, algumas vitórias importantes, já não perde alguns jogos, então é uma situação inversa à que vive o Internacional. O Grêmio vem numa sequência mais forte e renovou o contrato do Renato Gaúcho, do treinador, até fevereiro de 2021, quando acabam as competições aqui no Brasil, não é isso?
Exato. O Internacional, o efeito Abel Braga no Internacional foi muito rápido. Foi muito mais rápido do que eu esperava e eu tinha certeza que ia dar muito errado o Abel Braga no Internacional. Foi muito, muito, muito rápido. O Inter perdeu todos os jogos, jogou muito mal. O Abel Braga colecionou falas assim absurdas, falando que não precisa de tática, que ele escala o time pensando na experiência dos atletas e não no, na, nas características, que ele não sabia que o América Mineiro cobrava escanteio curto quando eles foram jogar contra o América e por isso eles perderam o jogo. Coisas assim que são assim absurdas. Um treinador de futebol agir dessa maneira já é um absurdo. Ele admitir que age com tal displicência, eu não tenho palavras para descrever uma coisa dessa. Então o Internacional vem está decaindo muito rápido. Está caindo muito rápido. O trabalho do Coudet era maravilhoso. O time do Internacional, a gente falou de plantel, o Internacional não tem um grande plantel. Tem jogadores bons, mas não é aquele time maravilhoso. Tem alguns jogadores que são bem úteis, mas não são brilhantes. Por exemplo, o Edenilson é um jogador bom, mas não é brilhante. É um jogador útil ali no meio campo.
O Patrick também, né?
E o Patrick é um jogador que eu adoro porque ele, taticamente, é um jogador fenomenal e ele não é um jogador brilhante. Ele não é aquele cara que vai pegar a bola, driblar assim e fazer um gol. Mas ele é um cara que, taticamente, se doa muito à equipe e qualquer treinador gostaria de ter um jogador como o Patrick em sua equipe. E o trabalho com o Kudê conseguia tirar o melhor de cada uma dessas peças, coisa que o Abel Braga claramente não consegue e não mostra tentar muito, né? Enquanto isso, o Grêmio, como você disse, vem crescendo, vem numa ascendente muito grande, o que também é muito natural, porque os últimos anos do Grêmio são todos iguais. O Grêmio começa mal e cresce ao longo da temporada. O começo de temporada do Grêmio nunca é muito bom, mas o decorrer da temporada o Grêmio sempre melhora e consegue chegar ali na quarta posição do Brasileiro, pegar a Libertadores, quarta, quinta posição, brigar na parte de cima, briga forte na Libertadores todo ano. Ano passado foi um pouco fora da curva contra o Flamengo, mas ainda sendo uma equipe competitiva. Então, são situações bem, bem opostas e também em todos os sentidos, né? O Internacional agora também, em todos os sentidos, está ruim. Até o D'Alessandro agora deve sair do Internacional, saiu já dando entrevista, deve sair não, anunciou que vai sair do Internacional, ele deu entrevista já batendo no torcedor do Inter, que se diz, de acordo com ele, influenciador sobre o futebol, mas que de acordo com ele não sabe nada, que influencia pro lado errado, que não sei o que, coisas que ele disse. E então, o clima Internacional tá muito tenso, não é só futebol, não é só dentro de campo que o clima não tá legal. Fora de campo, o Internacional não tá bem, e isso reflete também na atuação dos jogadores na partida.
É, como lembrou o João, só um comentário, é que ele não vai terminar nem as competições, porque as competições terminam em fevereiro e o contrato dele acaba agora em dezembro e não será renovado nem para terminar as competições. Então, o D'Alessandro é um dos principais ídolos do Internacional, não vai terminar as competições. Ele já sai e ele disse que não vai aposentar, né? Diz que vai continuar jogando. E um comentário que disse que só não vai jogar no Celta de Vigo, que é para onde foi o Kudê, não é isso, Renato?
É, e você vê, os momentos são tão realmente opostos, né, que enquanto o Inter perdeu dois jogadores muito importantes aí, né, o Paulo Guerreiro e o Bosquilha, né, meio campo, o Grêmio, né, que em tese está aí com o elenco todo sem qualquer contusão, foi lá no mercado, trouxe o argentino Churin, mais um centroavante, que eu achei muito interessante. Um jogador que realmente eu não conhecia profundamente e tenho acompanhado as últimas rodadas dele no Campeonato Brasileiro e se mostra uma opção muito importante até para incomodar ali o Diego Souza, né, que hoje não tinha um jogador para fazer sombra. E então eu acho que isso tudo mostra, né? E outra coisa que eu acho interessante é que o Renato Gaúcho, normalmente, que é o treinador do Grêmio, ele nos últimos anos ele sempre desprestigiava o Campeonato Brasileiro, né? E até na última rodada ele colocou o time todo, ou basicamente todo possível que ele tinha para titular. Ele só poupou o Kahneman, que veio de uma viagem longa de jogos aí da seleção argentina nas eliminatórias. E para surpresa de todo mundo, para mim esse é um único ponto só, né? Que a gente precisa chamar atenção, que o Grêmio não atuou bem, teve dois jogadores a mais aí por boa parte de todo o jogo. E no final das contas, quem teve a oportunidade mais clara de gol foi o Corinthians, né? Foi a equipe do Corinthians. Então, no momento de mata-mata, né, apesar de ser o Guarani, como eu falei aqui, pode, né, ser um fator aí que pode decidir. Mas, como eu falei, os momentos são muito opostos aí. O momento do Grêmio, eu acho que mesmo por esse empate aí com o Corinthians, é um momento melhor. E realmente o Inter, eu acredito que terá problemas sérios. Além de enfrentar o Boca, ter que enfrentar o Abel Braga no banco de reservas.
Exato. E aí, passando então para o último jogo dessa participação brasileira nas oitavas de final, nós temos o Palmeiras jogando contra o Delfim do Equador. É esse jogo que também vai ser na quarta-feira, mas é importante destacar que o Palmeiras veio recentemente, o João pode nos dizer melhor aí, de uma sequência de vários desfalques, principalmente por Covid-19, uma das aqui no outro Ginga Canarinha foi até a ausência do Gabriel Menino, que tinha sido convocado para a seleção brasileira e depois testou positivo para a Covid, que acabou gerando também uma onda de outros infectados. E recentemente, eu atribuo muito a isso, obviamente que o Palmeiras tem uma equipa melhor, mas acabou perdendo do Goiás, né, inesperadamente, porque certamente tinha uma equipe mutilada, não é isso, João? E agora pega um Delfim do Equador, que certamente tem uma equipa também mais frágil tecnicamente, mas vai ter que lidar com essas ausências.
Sim, o Palmeiras vem sofrendo muito, muito mesmo com os desfalques. Mesmo com resultados positivos antes do jogo contra o Goiás, já mostrava que vinha sofrendo com os desfalques. São muitos desfalques, foram mais de 20. Para o jogo contra o Goiás eram mais de 20 desfalques, era uma coisa absurda. E mesmo com volta do Gabriel Menino e tal. Daí, durante a partida, o Palmeiras perdeu o Luiz Adriano com 24 minutos, que o Luiz Adriano saiu lesionado. Perdeu o Mike ainda na primeira etapa, que ele foi expulso, então jogou o segundo tempo todo e mais 15 minutos no primeiro tempo, com um a menos, o que complicou muito, tanto que o Palmeiras teve que quase não atacou no segundo tempo. Né? O Patrick de Paula correu por 11, porque o Ramires não ajudava no meio campo, ele teve que ajudar muito ali, e o Palmeiras atacou muito pouco, e também não sofreu tanto assim, porque o time do Goiás é muito limitado, e acabou sofrendo gol num chute espírita do... Eu não lembro quem fez o gol, mas é um chute espírita ali de um jogador do Goiás.
Foi absurdo esse gol, né?
O detalhe é que foi aos 48, 49 do segundo tempo, né?
Sim, era de madrugada aqui, eu desliguei a TV e fui dormir bravo. Mas...
foi do Miguel Ferreira o golo.
Miguel
não
Ferreira.
Não sei como você conseguiu dormir.
Então, daí o Palmeiras sofreu com esses desfalques. Agora tá tendo... aos poucos, volta de alguns jogadores, né? Ainda tem desfalques que são fixos nesse time, o Lua Silva, o Wesley e o Felipe Melo. O Wesley e o Felipe Melo, que eram titulares absolutos do time, não jogam mais na temporada. O Felipe Melo quebrou o tornozelo, o Wesley machucou o joelho e teve que ser operado, então eles já não jogam. E agora, aos poucos, os atletas que testaram positivo para a Covid vão voltando, né? O Palmeiras teve a volta já do, por exemplo, do Rony, que foi muito importante na primeira fase da Libertadores, na fase de grupos, inclusive indo para a sessão da fase de grupos da Libertadores, feita pela Conmebol. Teve a volta nos treinos hoje, tá? Eu não sei te dizer se eles vão jogar ou não. Eu também, se eu soubesse, eu não poderia dizer. Mas eu tô proibido de passar essas informações. Mas o Verão,
só não passa a fonte.
O Danilo...
passa informação, mas não passa a fonte.
Exato.
Não, essa informação eu não posso. Pelo amor de Deus, não vale.
Não divulgue.
No pique.
Não divulgue, exato. Mas o Verón, o Danilo, e teve mais um que agora não vou lembrar quem é. Já pego aqui o nome. Voltaram aos treinos. Né, eles estavam esperando só um teste negativo de Covid para... Não, o Zé Rafael já voltou aos treinos também, mas ele não testou positivo para Covid, tinha machucado o tornozelo.
Mas ele joga.
Ele já está treinando sem restrições, ele deve jogar. Agora, os jogadores que testaram positivo para Covid voltaram, eles estavam esperando um teste negativo para poder atuar o Scarpa. Rony, Scarpa e Danilo. Rony não, desculpa. É Gabriel Verón. Gabriel Verón, Scarpa e Danilo. São jogadores que eu não sei te dizer se eles viajaram com o time, mas já são jogadores que aos poucos eles vão voltando à equipe, né? Os desfalques vão ficando cada vez menores.
Para o jogo da volta, né? Para a segunda mão, com certeza vão poder jogar, né?
Com certeza já vão estar de volta. Já vão ter passado mais de 15 dias, né? Que é o ideal, o necessário são 10 dias e já vão ter passado mais de 15 da maioria dos atletas. E agora pega o Delfim, ainda com muitos desfalques, mas com um pouco menos. E o Delfim é um time muito fraco. O Delfim é um time realmente muito fraco. Eu escrevi já pro Fair Play, né, comentando sobre qual brasileiro eu achava que tinha dado mais sorte nesse sorteio da Libertadores, comentando um pouco, falando. E na época o Coudé ainda estava no Inter, achando que a chave do Inter era muito mais difícil, porque tinha o Inter do Coudé, o Flamengo do Domi, tinha o Santos do Cuca, que na época estava muito bem, com o Marinho voando. mas agora os times caíram um pouco de rendimento, que é natural, são muitos jogos na temporada, então é natural eles caírem de rendimento jogando toda quarta e domingo, não tem como ir bem. E o Palmeiras agora tem o adversário mais fraco, de fato o adversário mais fraco, e depois ainda tem ou Libertad ou Jorge Wilstermann, que são outros adversários fracos. Então o Palmeiras, mesmo com desfalques, tende a ter dois confrontos mais tranquilos. Agora a primeira mão, mesmo sendo lá no Equador, não lembro o nome da cidade, mas mesmo sendo lá no Equador, é uma partida que não deve ser tão complicada assim, mesmo com tantos desfalques. O Delfim não é uma equipe tão qualificada a ponto de complicar o Palmeiras em qualquer sentido. E se eu puder só comentar uma coisinha rápido.
Sim, força.
Que sobre o Guarani com o Grêmio, o Guarani sim é uma equipe que tem condições de complicar o Grêmio. Porque o Guarani, como muitas outras equipas, não é uma equipa forte. Os jogadores são tecnicamente limitados, mas é uma equipa muito bem treinada. O treinador do Guarani faz um trabalho muito bom, tanto que contra o Palmeiras, a equipe do Guarani perdeu o primeiro jogo, mas fez um jogo muito digno, principalmente na primeira etapa. O Palmeiras não conseguiu criar nada, depois criou com o Luiz Adriano, aparecendo muito bem. Mas no segundo jogo empatou com o Palmeiras, fazendo um jogo muito bom. Então, uma equipe que, mesmo não tendo muita qualidade, os jogadores sabem como correr em campo. É aquela história, né? Tanto faz o jogador correr muito se ele corre errado. E os jogadores do Guarani correm certo. Mesmo eles não sabendo correr tão bem, eles correm certo. Essa é o raciocínio, né? Então, é uma equipe que pode realmente complicar o Grêmio.
Renato, se fosse para a gente passar aqui rapidamente um overview de todas esses jogos dos brasileiros nas oitavas de final, tem algum deles que você acha que não passará de fase, ou seja, não vai para os quartos de final, ou pelo menos que pelo menos vai ter uma dificuldade muito grande? Diga aí se você acha que tem alguma equipa brasileira que vai ou cair ou sofrer muito mais do que as outras.
Posso responder de olho fechado essa, Rafa. Ó, essa, óbvio, né? O Inter não passa de jeito nenhum. Eu posso queimar minha língua aqui, mas como eu falei, e acredito que dependendo ainda dos resultados dos dois jogos contra o Boca, pode nascer aí a demissão já prematura, mais que nunca, mas do Abel Braga. E só para fechar o Palmeiras...
Claro, claro.
Né, eu estava vendo aqui... o Palmeiras tem confirmado aí os problemas, né, com Vinícius Silvestre, Luan, o zagueiro, Gabriel Menino.
Vinícius, Gabriel Menino e Luan já. Gabriel Menino e Luan já entraram em campo, Vinícius voltou aos treinos já, hoje.
Então, mas o problema, o que acontece, que eu estava vendo aqui, então só terminando a lista: o Danilo, Gabriel Silva, Rony, Gustavo Scarpa e o Gabriel Verón. Todos estão recuperados de Covid-19, só que precisavam passar pelo teste e dar principalmente o negativo, né, do PCR. E o clube não divulgou os resultados dos exames dos atletas. Mas o único atleta desses todos que eu mencionei é o Gustavo Scarpa. Ele, apesar de também não ter tido o exame revelado, ele ficou em São Paulo, ele não viajou para o Equador, tá? E para reforçar aí que o Vinha, lateral esquerdo uruguaio, o goleiro Jailson, Alain Emperur, Marino, Kuvesic, Quinones, Pedro Acácio, Breno Lopes, Rafael Veiga, William Bigode e Aníbal, estão todos em isolamento ainda pelo coronavírus. E como já disse aí também o João, né, ainda tem as ausências por parte médica, né, de contusões ou recuperação de lesões, o Felipe Melo, o Wesley, o Luan Silva e o Luiz Adriano. Então, realmente, o Palmeiras tem muitos desfalques, mas, como a gente já falou aqui, eu acredito até pelo alguns reforços que deve ter já de jogadores que já estavam contaminados, eu acho que pelo menos um empate ele consegue no Equador e para decidir a vaga aqui. Agora, time brasileiro eliminado. Na próxima eu vou responder de costas, tá? Mas tá, pode botar o Inter de Porto Alegre aí, que com certeza, para mim, serão duas derrotas contra o Boca.
Certamente nós falaremos aqui no Ginga Canarinha qual desses, né, não suportou. E para você, João, tem alguma outra equipa que você acha que não vai passar de fase ou tá com o Renato nessa aí também?
Eu concordo com o Renato, o Internacional não passa de nenhum. Não tem a menor chance de passar do Boca Juniors. O Internacional, sinceramente, não teria chance de passar, só teria chance de passar do Delfim, do Jorge Wilstermann e do Libertad, que são as três piores campanhas da fase de grupos que se classificaram. De todos que se classificaram, são as três piores campanhas e são os três times que o Internacional poderia ter chance de passar. Qualquer outro, eu não vejo nenhuma chance do Inter, né? O Atlético Paranaense também, eu acho que não passa também. Joga contra o River Plate, que o River Plate é muito favorito. O Atlético não tem aquela equipe maravilhosa, não é um time que está jogando futebol maravilhoso, né? Uma equipe que está começando a mostrar qualidade no novo trabalho, né? Depois de demitir o Dorival Júnior. Então, é uma equipe que ainda não acho que tenha condições para bater de frente com o River Plate. O River Plate, que é muito, muito forte. De resto, eu acho que os times brasileiros são realmente muito superiores, no geral. O Santos é superior à EDU, o Grêmio é superior ao Guarani, por mais que o Guarani seja um time bem treinado. O Palmeiras muito superior ao Delfim, mesmo com desfalques. O Flamengo é um time que hoje é superior, ainda tem constância, mas é superior ao Racing. Então, acho que os outros times, mesmo podendo ter dificuldades, acho que o Flamengo não vai ser fácil, por exemplo, eles tendem a passar de fase. Né? E já que eu tô falando aqui, passar aqui informação em primeira mão, Santos 1-0, né, Lilian?
Você tirou da minha boca.
Também, sim.
Eu ia acionar o placar esportivo aqui agora. Soteldo, 7 do primeiro tempo.
Boa, aproveitando aí o que eles já falaram, nós estamos gravando já agora na terça-feira, já com alguns jogos em andamento, então 1-0 para o Santos aí. Certamente nós iremos falar nas próximas edições do Ginga Canarinha, tanto sobre a Libertadores, quem passou, quem não passou de fase, se os nossos comentadores acertaram ou não, e também falaremos muito mais de Brasileirão, de Copa do Brasil. Chegamos aí numa parte mais final, e aí teremos as projeções de quem brigará por títulos, por vagas nas competições, e também quem brigará para não ser rebaixado para a segunda divisão no ano que vem. Fica aqui o meu pedido para vocês curtirem a página do Facebook, aqui se inscreverem na página, curtirem os nossos outros artigos, visitarem o fairplay.pt, onde falaremos sempre, temos matérias lá explicando sobre as últimas informações e análises qualitativas desses jogos e do Campeonato Brasileiro em si, e também para acompanharem o nosso Ginga Canarinha nas plataformas de áudio, seja no Spotify, no Podomatic ou no Mixcloud. Então, fica aí o nosso convite. Até a próxima, agradeço os nossos comentadores, ao Renato, ao João. Esperamos que na próxima o Marcial Cortes já esteja presente, mas se não tiver, continuaremos mandando as nossas vibrações positivas. É isso, obrigado, fiquem conosco e até a próxima.